Bem-vindos, amigos e amigas, ao Profissão Perigo, o podcast sobre profissões da Rádio Educa Paulense. O podcast também sai em formato de podcast, para você baixar e ouvir aonde você quiser. Como eu estava comentando com a Jéssica até agora há pouco, que é on demand, rádio on demand. Então você pode ficar à vontade para poder ouvir quando quiser e ouvir também no Spotify. Mas o programa sai primeiro na Rádio Educa Paulense, nas terças-feiras, com reprise aos domingos. Às terças-feiras, às 9h, e aos domingos, também, às 9h. Hoje eu estou aqui com a Jéssica Mesquita. Ela é professora, ela já está trabalhando nessa área há 8 anos. Ela é formada com licenciatura em Letras pelo Centro Universitário de Formiga, é formada desde 2012. Hoje trabalha no Colégio Travessia, em Três Pontas, no site Sintonize Aqui, onde ela agrega notícias de Três Pontas e região, e trabalha também em escolas estaduais de Três Pontas. Os links para contato dela, para quem tiver interesse em conversar com ela sobre informações do site, ou mesmo assuntos sobre inglês em geral, pode conversar com ela lá, que ela também ela tem um site, que é o Relato Online, e o Instagram Inglês na Ponta do Mouse, onde ela trata sobre aulas de inglês, melhores pronúncias, tudo relacionado desse mundo. Então, você falei certinho, Jéssica?
Falou certinho, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que todo mundo aí consiga entender um pouco a minha área de atuação.
Não, mas vai entender sim.
A gente vai falar que aqui, sim, né?
Mas então, Jéssica, para começar, fala um pouquinho sobre a tua profissão hoje. O que você faz exatamente? Dá um overview assim, sobre a sua profissão.
Bom, então, para começo de conversa, toda vez que eu falo que eu sou formada em letras, todo mundo pensa, ah, então você só dá aulas, né? Você dá aula em escola, da rede pública ou rede regular, normal. Então, a galera geralmente tem esse pensamento, digamos assim, limitado. Só que a licenciatura, apesar dela ter esse foco realmente voltado para a educação, você pode trabalhar em outras áreas, não só dentro de sala de aula. Atualmente, eu trabalho como professora de língua inglesa, com inglês na rede regular de ensino mesmo, ensino fundamental e médio, só que eu também atuo como mais voltada para a área do jornalismo, com a redação em um site jornalístico aqui de Três Pontas, em Minas Gerais. E lá a gente escreve matérias tanto sobre a cidade da região. Além disso, eu sou revisora externa do SAS, que é uma plataforma de educação que produz material didático para o Brasil todo. E também trabalho dando aulas online via Skype ou via Hangouts, em parceria com uma escola de São Bernardo do Campo. Então, eu não estou trabalhando apenas na minha cidade e apenas dentro da sala de aula. Eu posso abranger muito a minha área de atuação, né? No caso aí, atualmente, mais como escrita, a revisão e dando aulas, no caso.
Olha, eu achei interessante apontar que muito do que você falou que você está fazendo hoje, além de simplesmente dar aula no ensino regular, são coisas relacionadas à tecnologia, né? Você está sempre...
Tudo voltado para a tecnologia.
Sites, o próprio Skype, dando aulas e por aí vai. Legal, isso aí é legal. É importante a gente ver como algumas barreiras foram quebradas, né?
Com certeza, porque os professores pensam que às vezes Muitos ainda ficam um pouco receosos em trabalhar com a tecnologia, mas pela forma como eu trabalho hoje, a distância da empresa com a qual eu tenho parceria ou não, consigo agregar muito mais valor à minha área de atuação, sabe? Então, eu acredito que a tecnologia ela pode, sim, melhorar a nossa forma de atuação enquanto profissional ou pessoalmente.
É legal. E aqui, vamos pegar lá do comecinho, de quando você decidiu fazer licenciatura, porque é uma coisa assim que a gente não... É muito difícil a gente imaginar, quando a gente é mais novo, que a gente vai ser, o que, que a gente vai ser no futuro, assim. A gente imagina umas coisas muito, muito aquém, umas coisas muito loucas, assim. E a gente vai envelhecendo, vai vendo que a realidade nos obriga a seguir alguns caminhos, né? A gente não necessariamente vai ser o astronauta que a gente queria ser. Quando é que você decidiu que você... Poxa, eu vou fazer uma licenciatura em letras, porque eu já estudo inglês há muito tempo. Como é que é? Como é que foi para você?
Então, como você diz, eu acho que até astronauta eu pensei em ser, sabe? Eu caí na letras meio que de paraquedas. Não de paraquedas assim, mas o que que acontece? Eu fazia inglês em um cursinho privado na minha cidade. E daí, desde os 13 anos, eu fiquei encantada. Nossa, estou aprendendo uma outra língua e eu estou conseguindo me comunicar em um idioma que não é o meu. Olha que massa! Então, a partir daí, no ensino médio e pensando mesmo nessa questão de profissão, eu vi aqui a minha paixão, digamos assim, ela estava mais voltada para o inglês, né? Até porque eu fiz letras, licenciatura português e inglês, mas eu atuo mais em sala de aula com o inglês, porque é algo com o que eu gosto de trabalhar mais, sabe? Então, poxa, eu gosto de inglês, eu gosto de literatura, gosto de ler. Então, eu vou fazer letras. Foi basicamente assim, sabe? Eu fui vendo, buscando o que eu gostava mais em relação à escola mesmo. E daí eu fui cortando tudo aquilo que não me agradava tanto, sabe? E daí foi para letras.
Legal. E como é que foi na faculdade, teu tempo de faculdade? Em 2012, você já estava há quantos anos, já que você estava estudando? Você já estava pelo menos uns 5 anos fazendo inglês particular.
Isso, eu comecei com 12, 13 anos.
Isso.
Então você já estava aí com 5 anos, pouco mais ou menos.
Você já estava praticamente fluente já na língua, com 5 anos de curso particular, uhum. E decidiu entrar para fazer o curso de licenciatura. Você estranhou em algum momento essa questão do inglês, do curso com o inglês que você pratica na licenciatura? Ou na licenciatura você não pratica inglês, você pratica ensino? Particularmente, então, eu não tenho ideia de como funciona um curso de licenciatura.
Então, até quando eu comecei no curso, a gente sempre teve disciplina de português e de inglês, desde o primeiro período até o último, até concluir. Mas, enfim, o foco da licenciatura, por ela ter bem essa pegada da questão de como lidar em sala de aula, como ensinar, esse foco ele estava muito mais voltado para essa questão do ensino do que para a questão do idioma em si. Lógico que a gente via e tudo mais, só que o forte era mais a didática de sala de aula. Como é que você deveria se portar enquanto professor, sabe? Eu tive todo o embasamento do inglês, mas lá na minha turma tinha gente que tinha uma boa base do inglês, assim como eu, mas tinha gente que tinha visto muito pouco do inglês, só de escola regular mesmo, e que depois que saiu da escola nunca mais viu.
É, o pessoal então, mais the books on the table mesmo, né?
É, exatamente. Então a professora, ela tinha que fazer um jogo de cintura muito grande, e daí ela tentava passar pra gente ao máximo o conteúdo, mostrar de que forma que a gente deveria explicar as coisas, e tentava ir com a gente ao máximo no nível mais alto possível. Só que tinha essas questões todas que aí acabava influenciando muito, sabe?
Entendi.
Então, foi mais um agregador, sabe?
Entendi. No caso de licenciatura português e inglês, você não aprende apenas o inglês, né? Você também tem que praticar bastante o português, porque você vai poder lecionar o português também, né? Nesse caso.
Isso.
Você pode lecionar as duas matérias. Para o português, você teve alguma dificuldade? Eu falo porque eu, particularmente, eu sou péssimo em português. Eu tive que pesquisar recentemente se a vírgula vem antes ou depois do mas. Você entendeu? Esse é o meu nível de dificuldade. Mas pelo menos assim, eu pesquiso um pouco de gramática. Até evito escrever muita barbaridade por aí.
A gente aprende muito assim, sabe? Enfim.
Mas então, para você teve alguma dificuldade maior? Porque o inglês, como você tinha um tempo específico focado nele, acaba facilitando mais do que o próprio português, não?
Uhum, com certeza. Então, assim, eu tinha que estudar bastante, porque como o português é a minha língua nativa, né? A nossa língua nativa, então a minha professora, ela puxava muito em relação aos conteúdos, sabe?
Entendi.
Então, era algo que tinha que estudar muito, muito mesmo.
Entendi.
Sabe?
Jéssica, e você se formou em 2012, né? Já repeti isso aqui algumas vezes, já tô me tornando prolixo aqui. Desde a sua formação, o inglês, ele não é uma coisa que muda. Ao contrário do português, que a gente já, cada semana a gente tá falando de uma forma diferente, né? Com reformas ou mesmo a atualização do português nas ruas mesmo, do dia a dia, novas palavras vão surgindo. A gente teve agora a polêmica do Enem, né, com a língua secreta das travestis. Para se comunicar dentro do Brasil, a gente acaba cada lado falando uma língua diferente. Mas o inglês, o inglês, apesar de ele ter essa diferença também regional, fora esses pequenos detalhes, assim, o inglês, ele sofreu alguma diferença de quando você começou para cá? Ou ele se manteve, assim? Porque é uma coisa que, você se manter atualizado em língua, parece ser uma coisa assim boba, mas a língua também, ela é viva, né? Ela vai se renovando. Como é que funciona no caso do inglês? Como é que funcionou para você?
Ah, da mesma forma que o português, sabe? É. Assim como a cada dia saem novas gírias, novas expressões, para o inglês é basicamente, aliás, do mesmo jeito, sabe? Porque eu tenho que ficar pesquisando direto algum vocabulário em um dicionário urbano. Não é nem dicionário normal, sabe? Eu uso o dicionário e tudo, mas além do dicionário comum, acho que eu falei muita palavra dicionário, mas tudo bem, eu uso também um urbano para ver essa questão de dialetos mesmo, sabe? Como você disse, é uma língua viva, com as tecnologias, isso tudo influencia, sabe? Então, verbos que antes a gente não usava, porque não existia uma certa tecnologia, hoje em dia a gente usa na estrutura, na língua, para determinar uma ação envolvendo o uso daquela tecnologia ou não. Né? Então, vou dar um exemplo simples aqui. Google. A gente pode usar o Google como um verbo no inglês, dando o sentido de pesquisar. Então, Google it. Pesquise, se você quer saber, entende? Ocorrem essas mudanças.
E é uma coisa, essa questão do Google é relativamente novo, né?
É novo.
Porque
então,
palavra,
ao invés de você pegar e usar o verbo pesquisar mesmo, você pode usar o Google. sem problemas.
É. E a gente não tem esse tipo de variação em português, né?
Uhum, é.
É uma coisa... Ali... Algumas vezes eu sinto falta de algumas coisas que é feita em inglês, que são feitas em inglês, que a gente não pode fazer em português. Como é esse tipo de criação de verbo assim, tão simples. A gente, eu, por exemplo, às vezes, quando eu quero zoar algum amigo meu, eu posso falar assim que... Por exemplo, eu tenho um amigo que chama Vitor. Uhum. E ele tropeça à toa, ele tá andando, ele tropeça. Eu não sei que dom é esse que ele tem. E aí, quando a pessoa começava a tropeçar, a gente falava, ó, tá vitando, o cara viteia ali. A gente começava a verbalizar o nome do cara pra poder dizer que a gente tava tropeçando. Mas não é uma coisa corriqueira e não funciona tão bem. Porque...
É. Quem não tá ali naquele contexto não vai entender nada do que você tá falando, se você não pegar e contar a história, explicar por que que você usa dessa forma. Aí sim a pessoa pega e entende.
Mas... Apesar que a gente, assim, a gente ainda usa Google.
Google,
isso aqui na internet. Mas mesmo assim não é tão prático, não... Entendeu? É diferente.
É, se você pegar e usar às vezes com uma pessoa, né, mais de idade e tal, que não é muito assim das tecnologias, por exemplo, ela, hã? Como assim? Buguei? Que isso?
O quê?
Né?
Achar que é um Guga gay.
Então.
Valeu.
É tipo isso mesmo. Ah. Mas aí no inglês a gente pode observar bem essa questão quando, principalmente eu lembrei dessa associação com a tecnologia, porque é muita coisa envolvida do meu trabalho, então você vê que tá mais presente. E tem que pesquisar, né? É.
Mas, Jéssica, e na tua graduação, o que foi a coisa mais difícil que você teve que aprender? Aquela matéria que todo mundo odiava. Como é que é? Qual era?
Matéria difícil de aprender, mas particularmente eu gostava, porque... Era línguas, né? Então, eu gostava muito. Era latim.
Latim? Você tem que aprender latim?
Isso. Aprendi latim durante um ano da minha faculdade, nos dois primeiros períodos.
Nossa, que ódio, cara.
Então, era assim, eu adorava montar as frases, assim, usando a estrutura, sabe?
A estrutura do latim é parecida com o português ou é muito diferente? A do inglês a gente já entende que é... Você tem algumas inversões ali entre o verbo e a pessoa, que comparado ao português. Mas o latim, qual é que é a estrutura?
O latim, ele tem algumas declinações. Primeira, segunda e terceira. Não me lembro se tem a quarta. Minha professora vai me perdoar se ela escutar. Mas eu digo assim, ela tem estruturas, essas declinações, que são como se fosse a base do verbo, digamos assim, né? E daí, de acordo com a declinação que essa frase estiver, ela vai seguir uma regra de conjugação, digamos assim, sabe? Para você colocar ela certinho, escrita e tal. É muito bacana, porque, igual, na faculdade, eu fui entender o significado do nome da minha avó.
Nossa, você teve que ir longe.
Tive que ir longe para entender o significado do nome da minha avó materna. E fui descobrir que o nome dela tem raízes no latim. Significa bela, no caso.
Nossa.
E eu fiquei, olha, depois eu tenho que falar para a avó... Porque ela sempre usa mais o apelido do que o nome dela em si, porque ela diz que se sente mais à vontade com o apelido, sabe?
E qual é o nome da sua avó e qual que é a origem latina? Latina não,
Pulcheria,
né?
Pulcheria, do latim, né? O nome da minha avó é Pulcheria, que vem do adjetivo pulcra, que significa bela. Daí eu, nossa, avó, olha só... Fui descobrir o significado do seu nome na faculdade. Significa isso e tal. Ela...
Eu ouvi o nome Pulcheria uma vez não. A primeira vez em 2014, quando eu mudei de cidade. Que aí eu falei, pô, Pulcheria, tá aí. É um nome que eu não conheci.
É, minha avó é a única daqui da cidade, se não me engano.
Aí vai ser a única por muito tempo, porque...
É. Amém. Amém. Mas assim, achei bacana ter essa oportunidade de pegar e descobrir origem de nome, sabe? É, tão assim, aleatoriamente.
Mas e aqui, e hoje, você dando aula, você começou a ingressar, porque apesar de você também trabalhar no site e fazendo revisões e outras coisas, o teu forte maior hoje são as aulas, tanto virtuais quanto presenciais, né?
Sim.
Então, e como é que é essa experiência de ensinar? Porque é muito complicado você imaginar. Eu, particularmente, eu achava que, poxa, um dia eu vou ser um bom professor. Eu acho que eu dou conta de ensinar alguma coisa pra galera aí. Mas eu não sou um cara lá dos mais pacientes, que tem a melhor didática, né? Eu teria que engolir os livros do Paulo Freire para ver se eu aprendi alguma coisa, sabe? Seria bem, bem complicado para mim. Como
não,
é que
mas
é essa
às
experiência?
Vezes até quando você engole os livros de Paulo Freire, nem sempre funciona, sabe?
Na prática, a teoria é outra. Gente.
Na prática, não vou dizer que é complicado, mas é instável, porque cada dia é um dia. Você nunca pega uma turma, mesmo sendo os mesmos alunos, com... como é que eu digo? Um jeito para dar tudo certo aquele dia, sabe? Você pegar e trabalhar de uma forma bacana e tal. Às vezes você prepara um conteúdo para turmas que estão no mesmo nível do ensino regular, digamos assim. E que mesmo você passando o mesmo conteúdo, a aula em uma sala é de um jeito e a aula na outra sala é completamente diferente, sabe? Não adianta... Pode ser o conteúdo igualzinho. Você passa lá a vírgula que você deu numa sala, você dá a vírgula lá na outra, sabe?
Tem aquele um
ali
que não deixa
render. A dinâmica de sala de aula, ela... interfere muito e faz de um mesmo conteúdo uma prática completamente diferente, sabe? Não tem como você pensar que vai ser tudo igual para todas as turmas e que vai dar tudo certinho do jeito que planejou. Não tem como se iludir com isso. Mas é bacana.
E dentro, assim, dessa área ainda de lecionar, o maior desafio que você está tendo aí hoje, dentro dessa área de ensino? Porque, como você falou, a cada dia, a cada momento, independente do que você tentar fazer, você está lidando com pessoas, o feedback vai ser diferente, né? O modelo, por mais que você use a mesma fórmula, as pessoas são variáveis que a gente não consegue determinar, né? Ainda mais adolescente, que é uma função da natureza, né? Aquele dia ele pode estar ótimo ou ele pode estar incrivelmente, né, explosivo. Mas qual é o maior desafio nessa área? Isso, assim, independente de você ensinar, de ser ensino público ou privado, qual é o maior desafio que você tem?
Difícil a pergunta, viu? Mas eu digo, assim, o que acontece é que a questão do desafio que eu acho que envolve mais é pensar várias formas de você pegar e fazer com que o aluno te compreenda, sabe? Porque, às vezes, em alguns momentos... você vai estar lá na frente e ele vai achar, vai estar lá assim, te olhando com aquela cara de que meu corpo está aqui, mas a minha mente não.
Vim porque minha mãe mandou.
Vim porque minha mãe mandou. Enfim, se eu tivesse em casa eu ia estar lavando louça. Mas eu, brincadeiras à parte, mas pode ser que por mais que você ache que a forma que você vai trabalhar um determinado conteúdo você vai arrasar lá na frente como professor e todo mundo vai entender e tal. O teu aluno chegou lá no momento que você tá explicando, ele te olha com aquela cara de que, professor, você tá falando grego. Você não tá entendendo? Não tô entendendo nada. Você tá falando pra mim, é tipo...
Mas fala também aí do desafio agora, assim, pra poder dividir as suas áreas de atuação, como, apesar de você ser uma profissional em uma área específica, tem essa parte de lecionar e tem essa parte também de redação, né? Explica um pouco do desafio que você tem nessa área, cuidando dos sites, administrando as suas páginas pessoais, que você usa para trabalhar, inclusive. Que estão disponíveis aí, viu, pessoal? Eu vou avisar no final também, mas as redes sociais dela e os sites estão todos disponíveis aí no link. Você pode, se você estiver ouvindo pelo podcast, se você estiver ouvindo pelo programa ao vivo, direto pela rádio, você pode entrar em contato que eu encaminho os links para vocês sem problema, tá ok? Mas então, Jéssica, os desafios de fazer a administração das páginas, a redação dos sites, como é que é? Como é que funciona?
Certo. Bom, em relação ao canal no YouTube, ao Instagram e às páginas do Facebook e também o blog, que é tudo voltado para a área de ensino de inglês, né? Então, eu procuro fazer algo escrito para explicar um determinado conteúdo ou então pegar e gravar vídeo. Então, a primeira coisa, a consistência de ter sempre uma questão mesmo de toda semana ter lá um conteúdo para que a pessoa acostume a ver o seu trabalho sempre ali presente nas mídias, sabe? Então, criar um novo conteúdo, criar um novo tema, tanto para o canal como para o blog, é um desafio assim, constante, porque toda semana tem que ter algo novo, né? Essa parte de criação.
Essa questão de periodicidade de conteúdo é um problema que eu passo por isso hoje, com os podcasts, né? Eu tenho que estar sempre gravando mais material sempre, para poder não correr o risco de alguma semana eu não poder gravar e não ter conteúdo para ir ao ar, porque a partir do momento que eu cativei uma certa audiência, assim como você também deve pensar dessa forma, se eu começar a deixar ela na mão, ela vai para outro lugar, ela vai falar, pô, isso aqui não tá saindo, vou ouvir o outro lá, pô, vou parar de ouvir aqui. Então, aí eu acabo tendo que adiantar, por exemplo, essa semana eu solto um episódio por semana, mas nessa semana eu vou fazer duas gravações, na outra semana eu vou tentar fazer duas também, para ter sempre programas salvos, né? Programas prontos para não trabalhar sempre em cima. Tem que ter sempre um backlog. Eu já tive canal de YouTube também, era semanal, mas mesmo lançando toda semana, eu acabava atrasando, porque eu não conseguia gerar conteúdo suficiente. Sempre foi um problema. E esse é um problema que você está tendo aí também.
Me identifico demais em tudo que você acabou de falar, sabe? Porque realmente a gente tem que, a partir do momento que você cativa o seu público, você tem que mantê-los cativados. Então, essa questão de você ter uma carta na mão com conteúdo já programado, tudo certinho, é ótimo, porque se acontece algum imprevisto, tá lá. E no momento estou tentando melhorar nesse ponto, sabe? Então, esse é o meu desafio em relação ao trabalho que eu desenvolvo com o inglês numa área mais online, digamos assim, né? Nas mídias mesmo, nas mídias sociais, enfim.
Isso, o inglês na ponta do mouse e o relato online.
Exatamente. O inglês na ponta do mouse como canal e o relato online como blog.
Isso aqui. Atualize aqui é o que você faz a redação em português mesmo. Você desenvolve matérias da cidade de Três Pontas e região, mas matérias de a nível jornalístico mesmo.
Isso. Então, aí lá no Sintonize, eu escrevo em parceria com a jornalista Helene Brito, que também é daqui de Três Pontas, e daí a gente escreve sobre tudo que está acontecendo na cidade e também na região, que a gente procura expandir mesmo o nosso público-alvo. E é sempre um desafio, porque todo dia tem uma pauta para ser vencido.
Então, isso o conteúdo não pode ser uma pauta fria, né? Tem que estar sempre a notícia tem que estar quente.
A notícia tem que estar quente. Quanto mais quente, melhor, entende? Então,
infelizmente, você não pode preparar e trabalhar uma matéria. Isso é mais complicado.
É complicado. É uma coisa mais, assim, primeira mão. A gente tenta, assim, ao máximo, ser os primeiros a lançar, claro. Verificando todos os fatos e olhando mais de um ponto de vista para ficar o mais informal possível, né? Sem ficar aquele negócio só olhando de um lado e tal. Sabe? Bem imparcial mesmo. Acho que essa é a palavra.
O mais possível,
acontece, né? A gente foca muito essa questão da imparcialidade. Então, em uma determinada situação, tanto eu como a Arlene, a gente procura ouvir os dois lados da situação. Entende? E acontece de você esperar uma pauta para o dia X e só no dia Y a pessoa pegar e te retornar, entende?
Entendi. Não, esse é um problema. E realmente, você depende de muita boa vontade nesse serviço.
Eu dependo de um feedback, né? Da pessoa com quem eu tô falando, da informação que ela tá me passando e tudo mais para eu poder concluir o meu trabalho ali e informar a população.
Você lembra de alguma matéria que foi muito trabalhosa para você resolver, não?
Matéria trabalhosa?
Alguma que você teve que correr muito atrás, foi muito difícil. Ou mesmo alguma que você correu muito atrás e não conseguiu por algum motivo específico, não?
Às vezes acontece, por exemplo, tem um evento marcado na cidade. Tá, no evento X, ok, vamos falar sobre esse evento, vamos falar que ele vai acontecer na cidade, tal dia, tal hora, em tal lugar, que quem quiser participar tem que pagar ou pode ir, não precisa pagar nada, enfim. E acontecer, por exemplo, de cancelarem o evento.
Aí você já fez a divulgação, tá lá na página.
Então, assim, na hora que a gente tá... O bom do site, o que eu acho um benefício em relação ao jornal impresso, é que, por exemplo, a gente espera um ok da pessoa, né? Olha, tá tudo certo aqui. Pode divulgar, né? Só pra confirmação mesmo. E daí, em uma dessas situações, o evento foi cancelado. Então, por sorte, nós ainda nem tínhamos divulgado. Quando a gente tinha trabalhado com antecedência para deixar pronto para o outro dia. E daí, olha, não vai ter mais. Cancelamos o evento, não deu certo.
É todo aquele trabalho de levantamento, tudo perdido.
Exatamente, é bem assim. Mas assim, quando acontece de mudar alguma informação que a gente já tenha colocado no site, a gente publica uma nota informando sobre essas mudanças e coloca nas nossas páginas do Facebook, lá no próprio site mesmo, vai ficar como a matéria mais atual do site em si, então... Né? É bem versátil por isso.
Jéssica, ainda nesse âmbito aí do Sintonize aqui como redator, você trabalha fazendo a revisão nos textos do site ou cada um é responsável pelo seu próprio?
No caso, o que acontece é que eu escrevo mesmo a matéria jornalística.
Sim.
Então, pode ser de um fato, acidente, ou essas coisas mais corriqueiras mesmo, de um evento que está acontecendo, ou pode ser uma matéria que tem uma pegada que dá para você brincar mais com as palavras, sabe?
Entendi.
Então, há pautas, como eu com a Arlene trabalhamos muito em parceria, assim, uma sempre vai falando com a outra, olha, tem isso para fazer, tal, o que você acha? Vai tirando ideia mesmo, uma com a outra. E daí, cada um escreve o seu e ela geralmente revisa as minhas matérias.
Ah, sim.
No caso,
é que eu digo assim, mais
ela
no
dá
sentido...
um último olhar para tudo que eu produzo.
Eu queria saber o seguinte, é porque como a sua colega de trabalho, a jornalista, como é que chama? Arlene, né?
Arlene.
Arlene ou Marlene?
Arlene.
A Arlene. Então, como a Arlene, quando ela olha o seu trabalho, aquilo que você está fazendo, ela está olhando com um olhar técnico jornalístico. Ela quer saber se o conteúdo... Ela quer saber exatamente do conteúdo do que você está escrevendo. Não necessariamente ela está focando no seu português, na sua gramática. Ela quer saber se aquilo que você escreveu não vai dar nenhum problema, não tem nenhum... Como é que pode, não, ninguém vai chegar e falar, não, mas isso aqui já todo mundo sabe que não é assim. É fake news. Ninguém vai chegar. Ela quer saber esse tipo de informação. Agora, nessa questão de fazer pequenas correções no português, porque... A gente vê com frequência, uma frequência que não devia acontecer, portais gigantescos cometendo esse tipo de gafe, de erro de português simples. Entendeu? Uhum. Coisa assim que é muito simples de você resolver, mas fica grotesco. Às vezes o texto inteiro perde até o sentido. A gente vê os portais grandes aí sempre lançando matérias a esmo. Assim, acho que para pegar o calor do momento mesmo, mas acabam errando muito, errando feio na gramática. Para evitar esse tipo de problema, como é que funciona? Cada um de vocês cuida do seu próprio trabalho lá no Sintoniza aqui? Cada um mantém uma vigília assim, do conteúdo para evitar o erro de português?
Então, como eu te disse, a gente sempre tenta ser... O primeiro a lançar, né, a notícia bem quentinha, mas nós duas temos muito essa preocupação com a estrutura do nosso texto enquanto gramática. Se ele está bacana de ser entendido pelo nosso público, se a frase não está sem nexo, sem sentido ou muito vaga... Se tudo foi estruturado de uma forma muito bacana para o nosso leitor entender, claro, e sair sabendo o que é que aconteceu ou deixou de acontecer, entendeu? Então, cada uma cuida muito dessa questão da estrutura da língua portuguesa mesmo, e sempre que uma tem dúvida em relação a algum ponto da gramática... Pergunta uma para outra, sabe? Sim. É sempre essa questão do checar a opinião da outra para verificar se tá tudo certinho mesmo. E depois que toda a matéria é lançada no site, primeira coisa que eu faço quando é matéria dela e minha, eu leio para ver se tá tudo ok, sabe? E daí se tem alguma coisinha, corre lá, muda, porque... Tem uma aspa simples no lugar de uma aspa dupla, sabe? Sim. São detalhes assim que a gente pega e fica atento.
Pois é porque eu imagino
acontece,
assim,
né?
Eu imagino assim que a gente, como vocês trabalham com jornalismo, você tem que ter um fact-checking do conteúdo para poder evitar espalhar uma notícia que não é necessariamente aquilo, né? Você tenta manter sempre dentro da fidelidade do assunto. Mas, ao mesmo tempo, se você errar no português, por mais que você queira dizer uma coisa, você pode estar dizendo outra, e isso alteraria também o sentido da palavra de qualquer jeito, alteraria o sentido do texto de qualquer jeito.
Exatamente.
Então, às vezes, você escreve perfeitamente, você tem um intuito de passar a informação correta, mas você errou um ponto e vírgula, uma vírgula, você trocou completamente o sentido da frase, e você acabou espalhando uma notícia falsa por causa de uma vírgula.
É, exato. Então a gente sempre toma muito cuidado com todos os detalhes, observa como a gente está escrevendo, se a notícia ela está de acordo com todos os pontos de vista dos envolvidos nessa notícia, entende? Para ficar uma coisa bem imparcial e também uma coisa bem clean, bem limpa, prática para todo mundo que lê conseguir entender e saber o que está acontecendo realmente, sabe? Então, é sempre assim, uma verificando o que a outra acabou de fazer. Tenha esse cuidado na questão da revisão com esse olhar jornalístico, que é o que a Arlene faz com os textos que eu produzo. Mas, além dessa questão de pegar, escrever notícias, de falar o que está acontecendo na cidade e tudo mais, pelo site eu também tenho a oportunidade de, como eu te disse, brincar com as palavras ao publicar uma notícia, uma reportagem sobre algum assunto, sabe? Eu não fico muito focada exclusivamente no onde, quem, porquê, quando, como, sabe? Eu tenho uma liberdade e eu agradeço muito a ela por me deixar ter essa, me deixar solta nesse ponto para pegar e poder brincar com as palavras, sabe?
Entendi. Você não precisa...
É bacana.
É porque hoje em dia a gente já não escreve mais para um público tão refinado, né? Porque se a gente for pegar historicamente, quem sabia ler no início do jornal era um pessoal que tinha um certo refinamento, né? Uma certa educação.
Elite,
Era um pessoal mais de elite. À medida que foi se popularizando, foi facilitando o acesso ao conhecimento e tal, a população mais pobre começou a poder... Olha que nível que eu tô chegando. A população mais pobre conseguiu ter acesso ao aprendizado. Aprendeu a ler também. A gente hoje tem o índice de... O nosso índice de
analfabetismo.
Tava dando um trava-língua aqui. O nosso nível de analfabetismo no Brasil hoje, ele é bem pequeno, ele é muito pequeno. Então, pelo menos eu creio que sim, né? Tô certo, tá? Uhum. É isso mesmo.
Melhorou muito, né?
Em comparação a 20 anos atrás, o nosso nível de analfabetismo é muito pequeno. Então, você tá falando pra todo tipo de público. Você tá falando pra um cara muito rico, pra um cara muito pobre, pra gente descolada, pra gente que é muito séria. E você tem que se fazer entender pra todos os povos, né? Se você começar... se você começar a falar de uma forma muito coloquial, falar com expressões, com termos que são muito difíceis, você acaba não acessando uma certa gama de leitores, né? No caso de vocês lá.
Exato. Então, o que é interessante em relação ao site, de pensar nisso, atualmente, eu posso dizer assim que grande parte da nossa comunidade aqui na cidade, da região, você pode observar que todo mundo, muita gente, eu não vou dizer todos exatamente, mas a maioria das pessoas tem acesso a um smartphone, e nem que seja com Wi-Fi ali de um espaço público, enfim, ele consegue acessar a internet em algum momento do dia dele. Então, mesmo com o nível social sendo diferente, né? Independente de renda, enfim, a pessoa em algum momento ela vai acessar a internet e ela vai querer saber o que está acontecendo. Seja na cidade dela, seja a nível estado ou seja no Brasil. Então, querendo ou não, ela vai em algum momento pegar e procurar algum site de notícias, certo?
Ou mesmo que caia no colo dela, né? Através de Facebook e tal.
Exatamente, principalmente pelas redes, né?
É.
Que é o que a gente tenta trabalhar bastante, principalmente pela página do Facebook, porque ela rodou ali nas redes sociais dela, opa, notícia, peraí, deixa eu ver, isso aqui é do meu interesse, eu quero saber, é sobre o meu bairro, é sobre a minha cidade, então eu quero ler, entende? Então, mesmo estando ali no Facebook, ela vai ver alguma coisa de nível, de, digamos assim, de gênero noticioso, sabe?
É porque o Facebook hoje, para muita gente, ele é a internet.
Ele é a internet, exatamente.
Muita gente trata ele como sendo a internet for real mesmo. A pessoa acredita que a partir do momento que você acessou o Facebook, você já tá dentro da internet. Porque lá acaba sendo, porque lá tá, acaba passando várias notícias, né, do dia a dia e tal. Passa receita, passa fofocas, passa praticamente tudo que tá na internet é passível de estar dentro do Facebook. Vídeo de gatinho. Exato. Então, você já não tem tanta necessidade de ficar buscando, abrindo várias abas, vários sites, como era antes do Facebook, né? Que você, cada coisa que você queria era bem segmentado, né? Você abria várias abas, fazia várias coisas. Hoje, contanto que você tem o Facebook, você faz igual a maioria das pessoas faz, você lê só o head da notícia, você já tá informado. E sai e continua sua vida ali seguido, vendo esse tipo de informação.
Exatamente, né? Então, assim, é bacana esse acesso, né? Essa oportunidade que as pessoas têm, independente de nível social, enfim. Acessou ali o Facebook, ela tá praticamente com tudo na mão. E nós, enquanto meio jornalístico, a gente foca bastante na nossa página, nessa rede social em específico, porque muito do nosso público vem de lá, sabe? E é bacana. A gente tenta manter, claro, a estrutura do português, como eu te disse, ter todo um cuidado, mas de uma forma para que todas as pessoas que acessam o nosso site, que tem interesse ali no que a gente está fazendo, no nosso trabalho, entenda o que, que a gente quer dizer com aquilo. O que, que aquilo significa para o cotidiano dela, se vai influenciar ou não na vida dela, enfim, sabe?
Entendo. Ô, Jéssica, e o que te mantém na profissão até hoje? Por que que você não... Ou às vezes você pensa, né? Por que você não muda de profissão? Ou você pensa em mudar de profissão? Ou você pensa em ampliar os horizontes dentro da própria profissão?
Penso em ampliar. Então, assim, atualmente, apesar de ter formado em letras e de, a princípio, dar aulas, ponto final, não. Então, a forma como eu trabalho hoje, ela me possibilita essa versatilidade de não cair na rotina, literalmente. Tanto em sala de aula, como no site jornalístico, como para revisão, e assim como nas aulas online, porque cada aula é uma aula, cada dia no site escrevendo notícias é uma situação diferente, cada dia revisando texto é um texto diferente, é um conteúdo diferente. Então, isso não me deixa cair na rotina, sabe? E é bacana, né?
É legal. Eu acho que, como você tá sempre com uma novidade, é difícil de enjoar. Não é muito igual ao meu trabalho. Para quem, Para quem não sabe, eu sou carteiro. Profissionalmente, eu sou carteiro, apesar de eu ser formado em análise e desenvolvimento de sistemas. Eu nunca ingressei na área, né? Apesar de eu ter me formado recentemente, mas eu ainda não ingressei na área. Não acredito que eu vá ingressar, para ser sincero. Mas eu pretendo aproveitar as habilidades que eu adquiri no curso de outras formas. Mas o meu trabalho não tem muita novidade, sabe? É assim, são sempre as mesmas pessoas, os mesmos roteiros, os mesmos itinerários. Às vezes a gente tem novidades assim que vem do governo, mas nem sempre são novidades boas, sabe?
Eita!
Às vezes vem notícias aí que nem sempre são boas. Mas, deixando isso de lado, Jéssica, para a gente encaminhar para o final aqui, conta para a gente alguma história que seja interessante, alguma coisa que você viveu, experienciou durante o trabalho, pela profissão.
Difícil pegar algum, porque em sala de aula sempre acontece alguma coisa engraçada, sabe? Umas coisas inéditas sempre acontece. Principalmente nas minhas aulas, sabe? É incrível, sabe?
Que assim, quando eu tava no ensino médio, a gente teve um professor, na verdade nem era professor meu, era professor dos colegas meus, e eu falei pra eles perguntar pro professor de inglês deles como se fala dia de pagamento em inglês. E aí eles foram lá e perguntaram. O professor respondeu e a sala caiu na risada.
Máximo. Já aconteceu algo parecido comigo, sabe? Um aluno meu fez uma piadinha parecida, mas não foi com o dia de pagamento. Posso falar aqui como que é o dia de pagamento? Payday. Enfim, então todo mundo cai na risada mesmo. Mas um aluno meu, de cursinho, ele fez uma brincadeira parecida. E eu, boba que sou, caí umas 5 vezes seguidas.
Maravilha. Sabe? Muito inocente.
É fantástico, eu sou uma pessoa muito inocente. Muito inocente. O que aconteceu comigo foi que um aluno meu, de cursinho, uma vez me perguntou o que significava a frase I don't know em inglês, né? Sim. Aí eu, na minha inocência, peguei e falei, eu não sei. Ele, uai, mas como é que você não sabe? Você não é professora de inglês? meu Deus, eu não acredito que você fez isso comigo, menino.
Você conseguiu cair mais de uma vez?
I don't know, eu não sei. Ele, ué, mas como é que você não sabe? I don't know. Ele, mas como é que você não sabe? I don't know. Ele, ué, como é que você não sabe? Você não é professora de inglês? Eu, ai, 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 agora que eu entendi, menino, para com isso.
O problema é que essa não tem pra onde se fugir, né?
Eu continuei respondendo ele, né? Tipo, como é que é? O que significa I don't know? Eu não sei. Ele, mas como é que você não sabe? Eu não sei. Né? Tipo, o significado é eu não sei. Eu só falava assim pra ele. Eu não sei. Mas como é que
você
não sabe?
Até que a tua ficha caiu.
Aí demorou. Deu um clique assim. Eu, piadinha, né? Piadinha, né? E todo mundo na sala morrendo de rir, né?
Então você é o piadista, então?
Bacana, né? Assim, foi triste esse dia, sabe? Eu caí 5 vezes na mesma piada, literalmente. Mas acontece, né?
Precisa ter dom, né, pra fazer isso. Não é pra qualquer um, não.
Ah, mas eu vou te falar, eu fui pra casa naquele dia rindo. O que é bacana é isso, sabe?
E o problema é por que você tava rindo, né? Você tava rindo porque eu não sei.
Eu não sei. Exatamente. Então aí o povo te vê na rua rindo, sozinha, pensa o quê? Ah lá, professora. Professora, tá vendo? Olha lá,
tá usando droga.
Não é muito normal ser professora, olha lá. Coitada, né? Olha lá, profissão. O que que fez com ela já? Tá doida, né?
E é que é jovem, tão novinha, já tá nesse nível.
Olha só, imagina quando ficar mais de idade, né? Como é que vai estar? Tá? Então, aí você vai entender o porquê das coisas. É de umas piadas dessa que acontece em sala de aula.
É, Jéssica, e o que você acha que é o futuro da tua profissão?
Ah, mais envolvido com a tecnologia, acredito eu, sabe? Mas, apesar desse envolvimento maior, eu não acredito que a relação física, humana, entre aluno e professor, ou aluno-aluno, ela seja substituída completamente pela tecnologia. Terá esse contato ainda, sabe?
Ô, Jéssica, mas então é isso. Muito obrigado pelo papo. Valeu aí. Você quer adicionar mais alguma coisa?
Obrigada. Bom, eu espero que todos que estejam ouvindo tenham entendido o que é a letras, essa profissão tão ampla, tão linda e que pode te abrir muitas portas, enfim. Sabe? Pelo menos para mim.
Você incentivaria o pessoal a estudar letras ou não?
Incentivaria, sim, sabe? É bacana. É interessante.
Legal. Jéssica, mas então, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu quero agradecer muito mesmo você ter vindo aqui e dado a sua posição sobre a profissão, porque, como a gente sabe, assim como cada aula sua é diferente, né? A profissão, para cada pessoa também, ela vai se tornar diferente. Então, assim como eu já falei para os outros meninos que já vieram aqui também, quando você quiser voltar, quiser falar da sua profissão novamente, sobre outro aspecto, outro ponto de vista, quiser adicionar mais alguma coisa que você acha que ficou, que você poderia ter somado aqui mais, porque agora que se debate pronto é difícil, né? A gente lembrar de tudo que a gente faz, né? Mas sempre que você quiser voltar, a porta está aberta, pode ficar à vontade.
Obrigada. Valeu, obrigada mesmo. Foi um prazer e qualquer coisa eu volto mesmo.
Não, pode voltar. A gente vai estar esperando aqui.
Tá,
e para você, ouvinte, os contatos, para que caso você queira conversar com a Jéssica sobre aula, sobre ensino, quiser saber mais sobre a profissão dela trabalhando no site de informação, que é o Sintonize Aqui, com um trabalho mais jornalístico. Qualquer coisa que você queira falar com ela, você tem aí os dados na descrição do podcast, caso você esteja ouvindo pelo podcast. Se você não estiver ouvindo pelo podcast, estiver ouvindo pela rádio, você pode mandar uma mensagem. Tem uma página da rádio, onde vai ter ali os meus contatos. Você vai lá na minha página do Facebook e pode pedir os contatos da Jéssica, que eu envio para você, sem problemas. E é isso aí. Ouça a gente aí, continua ouvindo. Muito obrigado pela audiência de vocês, pelo tempo que vocês tiraram para poder estar ouvindo aqui esse programa. Eu agradeço e tchau, tchau. Profissão Perigo.